Boa noite, então, novamente aos colegas que estão participando do seminário de verão, que tem como tema coisas que, se soubéssemos, poderiam ter nos ajudado existencialmente na nossa caminhada. A cada dia estamos vendo um autor, estudando, pesquisando um autor diferente da atualidade neste país. Hoje trabalharemos com Márcia Tiburi. É com ela que nós conversaremos essa obra chamada, intitulada Olho de Vidro, a Televisão e o Estado de Exceção da Imagem. Márcia Tiburi, filósofa gaúcha aqui da cidade de Vacaria, né? E que foi colega da professora Margarida Michele Paulo, na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. E a Michele abriu aqui os nossos trabalhos hoje, colocando alguns elementos sobre a correspondência a partir da alegoria de Platão, alegoria da caverna de Platão, e o caminho que Platão escolheu, que era via racionalidade, não é? Para a gente galgar essa trilha toda. Bem, vamos então diretamente ao texto. A Márcia Tiburi, nesta obra Olho de Vidro, obra que eu recomendo a partes que para os nossos estudos, para os nossos trabalhos são relevantes, muito importantes, e como a obra é extensa e dados os propósitos do nosso trabalho aqui, nós veremos uma parte dela. A Márcia Tiburi inicia com agradecimentos, não é? A Universidade Mackenzie, que a acolheu em São Paulo, e a vários autores que ajudaram na leitura, nas críticas, alguns conhecidos aqui nossos, como o professor Ricardo Tim, aqui da PUC, né? Mas também alguns escritores, como o Carpinejar e muitas outras pessoas. É bem extensa a lista de agradecimentos que ela faz. E ela faz um agradecimento especial às colegas dela nos últimos 5 anos, no programa da GNT Saia Justa. Ela disse que essa obra, que nós vamos agora trabalhar, não teria sido possível, não fosse todo o trabalho que ela desenvolveu junto a essas colegas no programa Saia Justa. Bem, a Márcia Tiburi faz uma apresentação longa e ela mesma reconhece que talvez não fosse o melhor caminho esse, e diz para o leitor se sentir à vontade, quem quiser ir adiante, não há nenhum problema. Mas ela faz uma apresentação bastante longa. E nessa apresentação, eu vou ler para vocês alguns trechos. Olho de vidro, a televisão e o estado de exceção da imagem têm a intenção de ser uma análise filosófica da televisão. O fenômeno da televisão como uma prática estética. Então, ela nos chama. Perdão, deixa eu passar aqui. Ela nos chama para a parte inicial e ela nos convida a dialogar sobre um vídeo. Acho que aqueles que não conhecem o vídeo e foram direto ao texto podem ter achado uma certa dificuldade de entender. Por conta disso, eu vou parar aqui o gravador e vou colocar para os colegas que estão aqui em Porto Alegre, no Instituto Parker, esse vídeo, que tem 4 minutos, e os colegas que estão em casa, que já receberam pelo Skype, os grupos aí pelo país, já receberam pelo Skype o link para observarem, mas podem, convido a ver de novo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo e em seguida a gente prossegue o trabalho. Após termos visto esse pequeno vídeo, curta-metragem de 2005, Dollface, indicado pela Márcia Tiburi na abertura do trabalho dela, Olho de Vidro, e ela faz várias considerações que a partir de agora ela vai aprofundar na obra dela. Ela segue esse tema fazendo longas considerações sobre o discurso dela. Tudo isso dentro da apresentação ainda, dentro dos agradecimentos, dentro das apresentações. Mas ela considera que, ainda que é um pouco cansativo, pode ser interessante para muitas pessoas. Ela escreve: uma das perguntas que possibilitam este livro é justamente esta. Quem assiste à televisão conhecê-la-á melhor do que quem, não assistindo à televisão, vê aqueles que a assistem? Durante longos trechos da aula de hoje, vocês lembrarão da apresentação realizada pela professora Michele sobre a alegoria da caverna de Platão. Vejam a questão que ela coloca de início: quem assiste à televisão conhece melhor do que quem não está assistindo, mas que fica prestando atenção àqueles que estão assistindo? Um retrato indireto. Se você, por exemplo, fica observando seu filho em casa, mas você não vê a televisão que ele vê, mas você só observa seu filho e vê que ele fica ansioso, tenso. Isso testemunha o quê em relação à televisão que ele fica 4, 5 horas assistindo? Será que isso lhe dá uma compreensão maior, melhor do que se você estivesse junto com ele olhando diretamente para a televisão? É uma das perguntas de abertura do trabalho que ela nos propõe. Ah, quem olha, ela pergunta, quem vê? Este livro quer investir todos os seus esforços na tentativa de entender a estética e a política dessas relações. Ainda que ela enuncie assim, ela, ao ler o livro, vocês ficam com a nítida impressão que ela vai ainda mais longe. Ela apresenta outros elementos filosóficos, existenciais, para além da política e da estética. Não, é a televisão. O foco dela é a televisão. Ela diz que a televisão, na opinião dela, é a herdeira da fotografia, da pintura, do cinema e do rádio. A herdeira natural. A televisão é hoje a principal arma de ruptura de nossa percepção para um sistema visual que sobrevive da vida da percepção. Chamarei neste contexto a atenção para a palavra tele-hífen-visão, televisão, assim hífenizada, para designar o interesse dessa pesquisa no ser do aparelho. Interessa investigar, do ponto de vista filosófico aqui proposto, com a intenção de responder à pergunta: qual é a experiência subjetiva vivida por aquele que vê eletronicamente à distância? O propósito desta filósofa não é pequeno, é uma obra que, dependendo de por onde você caminhar, dependendo das diretrizes, e mesmo circunscrevendo estética e política, ainda é bastante amplo. E vocês verão em seguida os problemas que surgem e na clínica, como nós lidamos com esses elementos. Ah, não é uma obra, para os nossos padrões de época, para um estudante de filosofia ler numa passada, a não ser que tenha a ajuda de um professor, de um orientador, ok? Já é uma obra que ela escreve para filósofos ou para estudiosos da área que já tem uma afinidade, que já tem uma caminhada na leitura filosófica. Há vários momentos de dificuldade, ora pela maneira como ela se expressa, ora pela nossa tentativa de compreendê-la e de tentar uma aproximação com a maneira como ele escreve. Então, a Márcia Tiburi prossegue nos dizendo: a industrialização da experiência é o que está em jogo quando se trata da televisão. Veja, industrialização da experiência que está em jogo. É essencial que, no mínimo, comecemos conversando sobre ela e sobre o fato de que a televisão que inventamos diariamente também nos inventa, seus telespectadores e produtores. A televisão é a industrialização da imagem e, como tal, do sensível. Ao longo da obra, a citação de vários autores que também pesquisaram o tema, e ora ela complementa esses autores, ora ela aprofunda esses autores naquilo que eles estão trazendo. Nós faremos várias paradas para que vocês possam colocar dúvidas, considerações durante a nossa aula. A Márcia Tiburi, ainda tratando do discurso, do método que ela adotou, nos diz: acreditamos em nossa experiência imediata, sem pensar que a experiência envolve a necessidade de uma compreensão. Somos vítimas da nossa própria prepotência gnoseológica, a qual convém chamar pelo termo nada elegante de burrice, e da prepotência da imagem que se oferece a uma atenção sempre desusada. A confusão entre vida e televisão se torna nesta imediação, e ela separou, colocou i com hífen e depois mediação, totalmente direta. Veja, a confusão que existe então entre vida e televisão se torna direta. Alguns confundem tudo. A velocidade da televisão, o fato de que nela uma imagem se ponha diante dos nossos olhos em instantâneos videogramáticos, tem assim uma séria semelhança com a experiência a que chamamos vida e que diante de nós desfila sem dar chance de que possamos saber algo além de que diante de nós se colocam imagens como fatos. Bem, vamos conversar um pouco nesses elementos que a Márcia Tiburi nos traz no âmbito da clínica. Para as pessoas que atendemos em consultório, essas diferenciações por vezes são bastante evidentes, não é? Algumas pessoas separam nitidamente o tubo da imagem, a televisão lá, sabem que o que se passa ali é um elemento cenográfico e do lado de cá a vida. No entanto, se vamos aprofundar esses elementos, logo nos deparamos com dificuldade, porque, por exemplo, como vamos considerar quando for um documentário? Um documentário é uma encenação também? Por exemplo, um documentário sobre Greenpeace, nas costas geladas do mar do Japão, mostrando como lidam hoje com os cetáceos, como leis protecionistas e outras coisas mais. Isso também entra nesta consideração? Ainda estamos falando de televisão de um lado, vida de outro? Porque, afinal, ainda que sendo um documentário, houve uma montagem, houve escolhas de imagens, houve fundo musical, seleção de entrevistas, o discurso todo do documentário. Ou já não, já estamos falando de uma outra coisa. Quantos canais você tem na sua TV a cabo? 100 canais? 200 canais? 300 canais? Se você pega e acessa o Netflix, você tem, se não dá nem para contabilizar o número de filmes. E essa separação, ela pode funcionar dessa forma? Ou será que muitas vezes você, diante de um filme, de um contexto, você entra e se torna filme, o filme entra e se torna você? Existem fórmulas catalisadoras ou nós seremos sempre os mesmos diante dessa relação? O que segue é um aprofundamento bastante interessante que nos propicia essa conversação de várias formas. Vamos ver aqui. segundo a Márcia Tiburi, o fato, ela escreve, é que estamos diante da televisão sem muita chance de entendê-la ou de entendermos-nos diante dela. Falta-nos a distância para pensar um objeto tão doméstico, tão cotidiano, tão comum, e que tem na administração estética da distância seu resultado e seu poder. Falta-nos distância, como não faltou ao morto narrador machadiano, aquela distância para entender a própria vida. Ela está se referindo a Brás Cubas. Vamos nos ocupar aqui do que ela está colocando aqui. O fato é que estamos diante da televisão sem muita chance de entendê-la, de nos entender. Ora, no âmbito da clínica, nós às vezes nos deparamos com pessoas cujos grandes tutores existenciais são ícones televisivos. Gerações inteiras foram educadas por Perdidos nos Espaços, Dini é um gênio, não é? A Terra de Gigantes. Depois outros seriados e outras coisas. Multiplicação, Sítio do Pica-Pau Amarelo. E então Ultraman e aquelas coisas. E mais recentemente isso se pulverizou em muitas outras coisas. Hoje crianças são criadas com backyardigans, né? E tem bonequinhos que eles compram. É possível essa separação de fato? Tão evidenciada? A televisão já não faz para muitas pessoas parte do próprio sistema nervoso e se expandiu na forma de tubos da internet e outras coisas? Olha que questão interessante. Para quem é ator, será que isso é mais fácil? Haveria uma facilidade maior para quem é ator? Qual seria a relação dele? E quando se fala em ator, nós não podemos ser esses atores? Muitas vezes há pessoas que padecem de tal jeito com o que se passa em uma novela que não padecem no âmbito familiar. Não acompanham a vida de um familiar como acompanham, às vezes, a vida de uma personagem na novela. Como separar esses elementos? Não é? Na clínica, pela historicidade, pela estrutura do pensamento, nós temos várias aproximações aqui. Aproximações. Não é? A exatidão já é mais difícil e provável, mais é improvável. A Márcia Tiburi, algumas páginas adiante, coloca: estabelecer limites de investigação para uma pesquisa como esta, assim como disposição dos pensamentos, é algo sempre complicado, pois exige escolhas. E de fato, olha, ao ler a obra dela, eu tive essa impressão. Puxa, como ela vai expor esses elementos? Por onde ela começa? O que ela escolhe? O que deixa de fora? Você pode ler um assunto desse via Merleau-Ponty? Você pode ler um assunto desse via analítica de linguagem? Tantos caminhos, via corporeidade, não é? Apesar da vastidão do debate a ser pesquisado, comecei pelo mais simples, que é o que se deve fazer quando se pretende ser metódico, ou seja, descobrir o que se pensa e como se pensa, e expor com rigor. E ela faz isso. Ela coloca os autores, ela procura fundamentar esses autores, conversar esses autores, e ela opina junto com eles, propondo as ideias dela nesta obra. Vamos adiante, vamos passar aqui várias páginas para frente. Eu vou fazer mais uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Após essa pausa de conversações, vamos então a mais um trecho aqui. E nesse trecho ela vai nos apresentar a televisão como uma prótese. E E a maneira como ela elabora esse discurso da prótese é bastante curioso. Quando eu falo em prótese, o que será que vocês imaginam? Por exemplo, uma prótese dentária, uma prótese óssea, uma prótese ligada à tessitura muscular que nós temos, uma prótese ligada, por exemplo, ao cabelo, à peruca, ou uma outra prótese que não é um óculos, ou uma bengala, uma botinha ortopédica. Isso apenas é prótese, podemos expandir um pouco mais. Por exemplo, um automóvel pode ser uma prótese. Maquiagem pode ser uma prótese.
Acho que essa é para a mente, a televisão.
Estão vendo? Roupas podem funcionar como prótese. Mas se eu continuar expandindo isso, qual será o limite? Por exemplo, um diploma universitário é uma prótese? Sua casa seria uma prótese? Mas então, se continuarmos nessa expansão, uma mulher que espera um bebê no ventre, esse bebê pode ser uma prótese? Não, professora, aí é um ser humano, não é uma prótese. Não. Então, nós vamos definir o que é uma prótese, não a pessoa. Vamos lá, vamos ouvir as palavras da Márcia Tiburi sobre isso. A televisão é a prótese visual universal. Então, esse aparelho é uma prótese. Prótese para quê? Esse aparelho no qual nós vimos os colegas que nos acompanham aqui pelo país, nesse seminário de verão. Essa televisão seria uma prótese do quê? Para quê? Vamos ver. Olho de vidro é o objeto que substitui o olho orgânico. A metáfora do olho de vidro vem dar notícia de uma perda e de uma substituição. Por exemplo, vamos ilustrar, claro que vamos perder conteúdos, mas o intuito é apenas exemplificar. Aqui na televisão que vocês têm um monitor, nós conseguimos ver os colegas, cinco grupos aí pelo país que nos acompanham nesse seminário. Então é uma prótese que diz para mim, você perdeu a capacidade de vê-los, mas comigo aqui, prótese, televisão, você, após a perda, eu lhe dou a substituição do que você perdeu e você pode vê-los. Mais ou menos assim. Seria a televisão como uma prótese. Ah, dê um oco e dá oportunidade de fechá-lo. Vou repetir. A metáfora do olho de vidro vem dar notícia de uma perda, quer dizer, perder o olho. Com os meus olhos eu não consigo enxergar os colegas. Eu preciso dessa prótese da televisão. Muito bem. E de uma substituição, quer dizer, substituiu meus olhos. Então, de um oco, oco. E dá oportunidade de fechar esse oco. Quer dizer, eu não tenho mais o globo ocular, não posso vê-los. A televisão preenche esse globo ocular que me falta. Vem assim dar notícia de um sujeito cego e que, no entanto, ilude que não o é. Aquele em cuja concavidade ocular uma prótese, a televisão, ilude a existência de um olho. É o portador de uma experiência negativa que engana o outro de sua negatividade. Será que funciona assim? Por exemplo, um dos exemplos, esses colegas que nos veem aqui pelo monitor e que nós vemos pelo monitor. Então, nossos olhos não alcançam. O monitor preenche, se não alcançar esse globo vazio que nós temos os olhos, nos devolvendo. E aí nós temos a ilusão de que os vemos e que eles nos veem. Qual a experiência clínica que temos em torno disso? Desde membros fantasmas, amputações, até outras searas. Olhem. Em clínica, mas aqui na clínica, quer dizer, essa colega ela trabalha filosofia, não no consultório. Nós trabalhamos essa filosofia no consultório. Então, quando estamos diante do outro no consultório, diante da historicidade do outro, diante da estrutura do pensamento do outro, por vezes a prótese não será tida como prótese. Não será tida. Algumas pessoas, por exemplo, podem ter colocado uma parte da articulação do quadril e hoje há próteses feitas de material que muitas vezes não há qualquer elemento de rejeição, como havia antigamente. Em pouco tempo, a pessoa sequer se dá conta que tem uma prótese. Talvez quando chova, às vezes, relampeje, alguma coisa, alguns se dão conta. Ou quando são lembrados. E ainda assim, com o tempo, alguns não consideram aquilo uma prótese. E não só não consideram, não vivem aquilo como prótese. No entanto, há pessoas que desde muito cedo elegeram partes da própria corporeidade, parte da existência e elementos da vida delas como verdadeiras próteses. Até elementos familiares. Às vezes, a mulher esteve na iminência de perder o bebê. Fizeram todo um exercício existencial, pernas para cima, movimentação mínima, acompanhamento médico, fisioterápico, surgiu o bebê. Por vezes, a mãe pode considerar esse que surgiu como o único filho. Os outros que ela teve viram, às vezes, prótese. Mediante um processo associativo intrincado, pode acontecer. Pode acontecer. Então vejam que, quando trabalhamos a questão da televisão como elemento de prótese, podemos ver e pesquisar como isso vai funcionar na historicidade de uma pessoa. Se isso será sazonal, se isso mudará com o tempo, se isso vai adquirir outras coisas e que coisas são essas, entre outros elementos. A Márcia Tiburi prossegue dizendo: ora, para que serve um olho de vidro? Para que serve um olho de vidro? Se não para iludir esteticamente a outro que o caolho deseja manter na ignorância? Para que serve um olho de vidro? Se não para iludir esteticamente o outro que o caolho deseja manter na ignorância? Para quantas pessoas será que isso é assim? Algumas pessoas, se usarmos essa metáfora da prótese ocular, provavelmente alguns usarão uma prótese ocular, porque através da prótese tem a esperança de poderem um dia voltar a enxergar. Alguns acham que a própria prótese pode iluminar algo em torno disso. Outros utilizarão a prótese por uma razão aleatória que nem lhes diz respeito, mas por uma imposição médica. Como, por exemplo, você precisa usar isso, senão há um risco, inclusive, de infecção, que pode levar a uma septicemia. A prótese pode proteger, dependendo de como ela é colocada, o material que é feito, etc. Outros por uma razão estética e também pelo que ela apontou aqui. Ok? Mas há que se ter cuidado, há que se ter prudência no âmbito da clínica, na afirmação. É isto que a prótese quer dizer. Nós não sabemos. Mas estamos interessados, sim, quando isso surgir no horizonte da clínica. Como um tampão, que é o olho de vidro. O olho de vidro também ajuda a manter uma aparência. E assim, livrar aquele que vê do horror do olho ou do furo que está por trás dele. Olho é aquilo que ocupa o lugar de um oco. Como olho que é, a televisão é aquilo que ocupa o lugar de um oco. muito peculiar e, aliás, nos avisa para vários aspectos aqui que podemos pesquisar no âmbito da clínica, ok? Onde você não pode ver um bosque, onde você não pode ter uma praia, onde você não pode alimentar um sonho, se isso for tido como um vazio, um oco, esse tubo, essa TV pode colocar como prótese para você chegar a isso. Ou pelo menos ter a ideia de que foi preenchido isso para poder ver isso, entre outras coisas. De fato, para algumas pessoas, provavelmente é assim que funciona. Para quantas será que é assim que funciona? O olho eviscerado, a televisão, faz parte da história evolutiva da visão. A televisão faz parte da história evolutiva da visão. Vamos retornar às historicidades dos senhores. O pessoal que está em casa nos acompanhando, o grupo de Fortaleza, o grupo de Cuiabá, o grupo de Chapecó, grupo de Ipatinga, grupo de Sorocaba, grupo dos meninos de São Paulo e vocês aqui no Instituto, em Porto Alegre. Vamos dar uma pesquisada nisso. Alguns de vocês viram propriamente a televisão surgir. Lembram ainda quando ligava e tinha que esperar um pouco? A válvula, lembram? Televisão preto e branco. Viram em 69 quando o homem foi à lua? Preto e branco. Depois começaram a vender uma espécie de plástico verde que você colocava diante da tela e dava a impressão que era colorida. E quando surgiram as primeiras coloridas, aquelas telas Funken enormes, que você apertava e ficava deslumbrado com aquela imagem, que hoje para os nossos padrões é péssima, mas naquele tempo era um encantamento, poucos tinham. Às vezes numa rua inteira era lá o filho do prefeito que podia ver, ia todo mundo lá para a casa do prefeito ver a televisão, ver algo preto e branco, naqueles três canais possíveis de se acessar. E se colocava Bombril nas antenas, lembra um Bombril e vai para lá e vai para cá. E o menino lá na rua depois tentando, e o pai gritando de dentro de casa, puxa pro lado, gira, aí tá bom. Para alguns, a televisão foi a oportunidade de ter família, de estar em família. Alguns não tinham família até que surgiu a televisão, e então naquela reunião familiar em torno da televisão, por um instante maestro, e entrava o Flávio Cavalcante. Alguns ali tinham família e no intervalo comentavam com a esposa, com o marido: você viu que ele colocou isso, aquilo e as orquestras? E de repente Flávio Cavalcante chamava um músico, entrevistava e ele também cantava. E o Chacrinha, nosso velho palhaço, há chavões instrumentalizados como a televisão nos tirou a família. Não, para muitos a televisão nos deu uma família, nos deu amigos. E ela não foi uma prótese, não foi um olho de vidro. Ela foi um membro da família. Ela esteve ali conosco. Ela era cuidada, ela era amada. Não era um móvel, era olhado com distinção e cuidado como tal, pelo valor, pelo que simbolizava. Para alguns foi assim, né? E para outros foi, de fato, um olho mecânico de vidro, uma coisa que destituiu, a família já não conversava, aquelas coisas. Como foi para vocês a experiência da TV? E lembrem, a gente tinha uma só, quando muito, em casa. Prosseguindo então o nosso trabalho, após essas conversações que fizemos, liguei o gravador de novo. A Márcia Tiburi coloca: a televisão precisa ser interpretada do ponto de vista da história da visão. As ciências da comunicação dedicam-se a entender a televisão, mas é preciso cada vez mais inseri-la no campo dos estudos visuais, compreendendo-a no contexto da experiência estética, tendo em vista que esta conexão com a estética determina o que nela é política. Bom, então, via aestesis, quer dizer, uma experiência sensorial da visão. Nós já vimos em outros seminários, em outras aulas, um pouco sobre neurofisiologia, e dentro disso nós estudamos autores como o Dr. Oliver Sacks, né? Neurologista. Você sabia que algumas pessoas elas ouvem com os olhos, mas elas veem com os ouvidos? Apenas para ficar numa exemplificação bem básica, como é possível uma pessoa ver com os ouvidos? Numa das aulas que nós tivemos, eu contei para vocês sobre aulas de piano que eu tive quando era criança. Não é, na verdade, não era para mim a aula, eu entrei de peneta, de gaiato lá. Mas eu ouvi o que a professora colocava. E aquela professora, entre outras coisas, as lições dela me fez considerar que eu podia ver com os ouvidos. Querem exemplos disso? O trem que está passando lá em cima do morro, carregado com seus vagonetes de carvão. Ele está com os vagonetes cheios ou vazios? Veja que primeiro ela citando, eu já imaginei o trenzinho lá apitando. Aliás, ele apitava mesmo, era Maria Fumaça. Ia lá para o porto de Imbituba descarregar o carvão. Mas aí, ao dizer isso, além de ver, agora estava vendo com os ouvidos. E comecei a aprender, puxa, quando está vazio, olha como o som é mais adocicado, ainda que agudo. E quando vai carregado, vai lento, vai grave, vai demorado o som. Olha que, quer dizer, só deixava o aluno se aproximar da partitura ou das cordas do violão muito tempo depois. Primeiro precisava ver com os ouvidos. Lições maravilhosas. Será que quem vê uma televisão de fato está utilizando os olhos? Ou isso é meramente uma apresentação para que ela possa utilizar os ouvidos? Como você falou, Eldon, da pessoa que dialogava com a TV. Você chega em casa, não é? Está sozinho às vezes, liga a televisão e conversa com personagens que estão falando e tudo mais. Alguns têm uma experiência auditiva primordial e visual periférica. E olha, podemos usar outros sentidos aqui. Não é? E dentro disso ainda estaríamos nos referindo a uma prótese existencial. Olha, podemos esparramar de novo para os vários rincões da existência. Um cachorrinho é uma prótese existencial? Pelo que nós sabemos em clínica, historicidade da pessoa, estrutura de pensamento, para muitos, um cachorrinho é um membro da família, mais próximo às vezes do que um familiar que se diz humano e que se desligado a nós por instrumentalização de DNA e sangue. E às vezes não é tão próximo quanto um cachorrinho, quanto um gatinho. Esse sim, nosso verdadeiro irmão, nosso filho, nosso vizinho. E agora? Quer dizer, a dimensão em filosofia clínica, esses elementos, eles já antecedem o que nós estamos já no limiar de presenciar. Televisões nas quais, fizemos um breve histórico dela nas nossas vidas, mas que em breve nós teremos televisões holográficas, não tridimensionais, holográficas. E poderemos interagir desde colocando luva especial e entrando e modificando cenários, aumentando luminosidade, diminuindo, trocando personagens, alterando enredos, até conversando e dizendo, não, mude o enredo da história. E provavelmente isso acarretará várias coisas. A televisão holográfica é a questão, já existem várias cidades nos Estados Unidos, como Dallas, que já testam até placas de trânsito holográficas. É muito mais ecológico, muito mais sensato nos nossos dias do que colocar uma placa lá, dependendo da região e da sombra que acarreta. Você coloca ali, é uma luz, você troca. É bem bastante mais simples. Então, a questão da prótese, se ainda se coloca para alguns, para muitos já caiu e já não sequer se impõe mais. Há pessoas que já não fazem essa diferenciação. Algumas pessoas que têm condições colocam um monitor desse muito maior no lugar do que antes era uma janela. No início ele sabe, estou simulando um riacho que passaria ali, deixa o som e tal. Muito bem, com o tempo, esse riacho simulado pode se tornar um riacho autêntico. E a pessoa esparrama no mobiliário da casa dela esses elementos. Começa a comprar decorações, ornamentos que combinam com o quadro que até então era simulado, que é um quadro vivo de um riacho passando todo o tempo, 24 horas. Pode chegar a um ponto em que nós façamos uma curiosa e peculiar descoberta, que a prótese nisso tudo somos nós. Sim, um dia a esposa chega para o marido e diz, olha, diante desse cenário maravilhoso, que foi o rapaz que começou, inclusive, esse riacho correndo, agora nós temos passarinhos que vêm até aqui, nós mudamos tudo, eu estou muito feliz e nesse cenário, infelizmente, você não cabe. Como a casa é minha e tudo mais, então você vai ter que sair. E aí você diz, o que você acha que eu sou, uma prótese? Sim, exatamente, prótese. Você se tornou uma prótese. Pode sair. Talvez não com essas palavras, talvez não com essa maneira. Eu quis apenas ilustrar, exemplificar, quando certas coisas modificam de tal ordem que o que parecia ser de uma obviedade e assume outras condições, não é? Bem, a Márcia Tiburi coloca, eis o que é uma prótese. A prótese, ela vai definir para nós, na concepção dela, isso ela está partindo através do elemento corporal gnosiológico, como ela denomina, de lá que ela vem para construir esses elementos. A prótese sempre é uma imitação, uma cópia do corpo no sentido mimético, mas uma mimese como coisa morta. Vou repetir, a prótese sempre é uma imitação, uma cópia do corpo, no sentido mimético, mas uma mimese como coisa morta, aquilo que tem o poder de aconchegar o próprio corpo pela indiferença com o meio, introduzindo nele a impressão de vida. A impressão é o sentido da prótese. Em uma sociedade que vive da administração do sensível, podemos dizer que poder é aquilo que o impressiona. Fica bastante evidente, então. Aqui ela está conversando com os autores, ok? E em maior e menor grau se aproximando da concepção deles. Então aqui foi colocado que a prótese sempre vai funcionar como uma imitação, como uma cópia. No entanto, a própria Márcia Tiburi mais adiante vai balançar esses conceitos em sua rigidez, aprofundando várias experiências importantes aqui. Como, por exemplo, quando ela coloca que o próprio olho possui uma fome e vai se alimentar. É muito interessante como ela constrói o conceito. Por agora, ficamos com isso, né? Uma imitação, uma cópia. Há numa das semanas de estudos, nós trabalhamos uma obra, en passant, foi passado rapidamente, como apenas uma ilustração, a Lua, de um astronauta que vivia lá, né? Todo o tempo na Lua, numa base espacial e tudo. E, subitamente, ele descobre que foi clonado. Surge lá, manda um sujeito, achava que ele tinha morrido, e manda um novo, que era um clone dele. E ele se toma de susto e diz, mas o que é isso? Onde já se viu? E quando ele começa a conversar com o outro tem as memórias todas. E diz, isso é tudo é falso, essa foto aí de você, da família, você nunca viveu isso. Isso é tudo é meu. Bom, esse que é o clone se sente indignado e diz para ele, bom, se é verdade isso, que direito eles tinham de fazer isso comigo e com você também, não é? Porque eu sinto, eu tenho sonhos, eu tenho alma, eu tenho coração, como você tem, como puderam fazer tal coisa? E quando a história avança, qual é a grande surpresa? Ele que achou que era original, na verdade ele era o clone. Ele é que tinha sido clonado. O outro era o original que tinha chegado lá. E pouco antes de terminar o filme, nós ficamos numa dúvida tremenda, porque nós não sabemos se há outros clones. E aí a história prossegue. Onde está aí? O que poderíamos caracterizar em tal sentido que seria uma imitação, o que seria um original? E mais, será que em tal contexto confusional, mas que tem proposições específicas, cada um tem funções, cada um tem objetivos, cada um tem uma vida, tem sentimentos, será que ainda há importância nessa prerrogativa de se é um clone ou se é um original? Na nossa sociedade de 2018, ainda, provavelmente para muitos, isso é extremamente relevante. Não poderia jamais, alguns não poderiam jamais viver sabendo que são clonados, ficariam profundamente decepcionados. Mas outros dariam graças a Deus que existem. E aí a questão da clonagem já perde toda a relevância para alguns. Olha, no consultório temos experiências que se aproximam disso. As pessoas que, quando aos 14, 15, 18 anos descobrem que são filhos adotivos, se revoltam e amaldiçoam e criam problemas de toda a ordem aos pais. E outros se tornam profundamente agradecidos, solidários. E no elemento ontológico das coisas, se tornam às vezes os verdadeiros filhos. Não conheço bola de cristal nem mágica na clínica. Acho que em todos esses casos, a maneira de podermos trabalhar esses conceitos, fenômenos e outras coisas que aparecem é um estudo diligente da historicidade, da estrutura de pensamento da pessoa, desses aprofundamentos. Senão, o que vamos fazer? Vamos pegar teorizações prontas? Vamos construir postulados a partir de nós para os outros? Isso não pode ser clínica. Isso é dogma, é outra coisa. Se é clínica, ainda mais uma clínica que se diga filosófica, nossa, temos que, eu acho, é uma opinião, necessariamente de ir ao outro, construir, pelo menos numa partilha, essa caminhada. Né? Eu vou desligar o gravador para ouvirmos aí os colegas que estão nos acompanhando e vocês também. Prosseguindo a aula, então. De fato, que o Camilo colocou sobre algumas pessoas que vão ouvindo rádio, por exemplo, elas estão tendo muito mais uma experiência visual do que auditiva. Pessoas que vão imaginando tudo o que está acontecendo ali, do que está sendo dito, elas vão visualizando aquilo, de tal ordem, de tal maneira que às vezes o recurso auditivo fica menor. Você pode às vezes até desligar o rádio, a pessoa continua na navegação existencial dela.
Minha mãe conta que ouvia na galena a novela que
Olha,
era feita pelo rádio.
estão vendo? E também o que o colega de Chapecó colocou aqui no chat, o Gilberto, de fato podem haver próteses que não são sensoriais. Lembram quando nós estudamos em meditações por semiótese cruzadas, os encartes? Os encartes são próteses que não são sensoriais. Algumas são híbridas, parte material, parte imaterial, de tal forma que nós já não sabemos o que são propriamente. Não é? Bem, vamos adiante então. A televisão, escreveu Márcia Tiburi, é o ponto de torção entre público e privado. O aparelho que estabelece a ordem oculta nele mesmo de uma relação entre as esferas por ilusão. Seja a sala de estar, seja o quarto, a cozinha, o saguão de um hotel, a sala de espera, um consultório, um aeroporto, campo, é o lugar onde um determinado tipo de experiência política torna-se possível por estar circunscrita dentro de limites possibilitarizadores. Ela vai citar aqui vários autores, entre eles um que nós estudamos muito aqui, que é o Walter Benjamin. E então ela prossegue, tratando do campo de visão, ela diz: do campo da visão, que é libido, desejo, ideologia, antes de mais nada, trata-se de um campo sensível, onde a própria sensibilidade é aprisionada entre correntes tão seguras como elos estéticos que sustentam uma política do desconhecimento. E assim, podemos começar afirmando que o telespectador é o interno de um campo, como terra de ninguém, construído pela televisão, e que este campo está entre o olhar e a tela. O campo então está entre o olhar e a tela lá do outro lado. É aqui que está então o indivíduo, o telespectador. Ele vai se situar aqui, nesse campo. E este campo está entre o olhar e a tela. No tele, a distância cujos limites são ver e tela. Aqui está circunscrito então. Olho de vidro é a metáfora para o aparelho, o dispositivo, que, ao controlar o olho humano, põe-se no seu lugar. Vamos ver. Ali nós temos a imagem de alguns colegas. Vamos pegar ali o Luiz Carlos, o grupo de Minas que está nos acompanhando. Então, ali o monitor ocupa o lugar do meu olho. Eu não poderia vê-lo, porque eles estão lá, num estado muito distante do Rio Grande do Sul. Mas graças à televisão aqui, não é? Ela faz o papel do meu olho. Ou será que é a minha imaginação que faz o papel do meu olho? Ou será que é o meu sentimento? Por exemplo, às vezes você tem muita saudade de alguém que está distante. A saudade não poderia ser seu olho e não a imagem? Algumas pessoas, do ponto de vista da imagem, são pobres. Elas não têm, não são ricas quanto à imagem. Por exemplo, há pessoas que, se não tocarem, elas não têm a experiência subjetiva, alguns, da vivacidade, do estar com, estar em, de participar. Isso pode ser tão profundo, por exemplo, que algumas mulheres podem considerar que, se o filho não nascer do útero, do ventre delas, não é filho. Pode ser um outro nome. É filho do coração, tal. Mas, para alguns, por exemplo, a experiência afetiva, sensorial ligada a isso pode ser determinante, mais do que a experiência imagética. Outras, no entanto, não. Se está aqui, ó, se participa da vida familiar, é meu filho. Isso é que faz. E ainda outros têm princípios religiosos Eles vêm com a fé. Aliás, é uma das denominações e uma das maneiras de definirmos a fé. Não é? Para alguns, a verdadeira fé é não ver e crer. Ao contrário de Tomé. Eu não preciso ver, eu creio. Para alguns, assim. E para outros, não. Para outros, a experiência imagética, seja ela uma prótese, seja ela não prótese, mas a experiência imagética não pode tardar, não pode faltar para alguns, em determinados âmbitos, sob pena de não haver aquela vivência que estava endereçada, era para ter sido feita. Nunca viram isso? Às vezes, não agora, mas há algum tempo, quando você estava no país, telefonava para a pessoa, para seus familiares. Às vezes a pessoa diz: meu filho, eu queria ver você. Só te ouvir não me adianta nada. Ainda hoje, essa experiência ocorre. Às vezes você liga: não, coloca a imagem, eu quero ver você. E esse ver, às vezes, tem outra acepção: é tocar. E a experiência subjetiva de alguns, quando você está na. Ela está vendo você e está falando com você, já não é, isso deixa de ser prótese, não há mais distância, grudou, colou, se mesclou ao sistema nervoso, é uma vivência. Para algumas pessoas, isso é tão mais forte que a presença sensorial da pessoa, tal qual nós a convencionamos, estar aqui, não é tão profunda quanto essa vivência à distância. Para alguns, a vivência possível e melhor é essa feita à distância do que a presencial. E se sabemos de tudo isso? No consultório, quantas vezes ouvimos: ah, doutor, meu filho mora a 600 quilômetros daqui e eu tenho saudade. Bom, pode dizer respeito a isso. Outro vai dizer: desde que meu filho foi embora, minha vida mudou, ele está a 600 quilômetros daqui, e você já assume. Olha que interessante. E aí já coloca os elementos. Espere um pouco para ver como isso funciona na pessoa, como isso é para a pessoa, né? Antes de concluirmos as coisas, não é? Olho de vidro, a metáfora para o aparelho, tá. Sinalizar. Bom, aí ela disse que ela vai colocar aqui onde ela pretende chegar com a obra. Que a televisão tenha a vigência de prótese define como se constitui esse campo. Bom, então ela assume que dentro do trabalho, do propósito que ela está pesquisando, ela pesquisa a TV como prótese, não é? Não ignora que possa ser de outra maneira, como estamos colocando aqui. Mas o propósito aqui é essa investigação do elemento como prótese. A prótese é uma determinada forma de aparelho que exerce a função de substituição, de repetição e de um espelhamento. Sustenta a vida da imagem sem sustentar a vida da visão. Uma função de imagem, enquanto esta imagem vem se colocar no lugar de um corpo que poderia ver. Vamos fazer agora alguns minutos de intervalo. Vou desligar aqui o gravador. Vamos então para a nossa última parte do nosso trabalho de hoje. Estamos vendo O Olho de Vidro, da Márcia Tiburi. Uma obra muito bonita, uma obra com reflexões importantes para os nossos dias, segundo a minha opinião, e que tem propiciado hoje, nessa noite, vários movimentos aqui de consideração, de ponderação entre nós. Prótese é meu órgão alienado de meu corpo. Prótese é um órgão alienado de meu corpo. Tá? Então, óculos, por exemplo. Se é uma prótese, é um órgão alienado de meu corpo. E, portanto, ela está citando Flusser, né? É a partir dali, do aparelho flusseriano, que ela está estabelecendo essas reflexões. E, portanto, presença inquietante do que é meu, mais familiar, tornado estranho. A televisão, portanto, pode ser interpretada pela categoria freudiana de Unheimlich, o estranho que é familiar, a estranheza inquietante ou sinistro. Olho de vidro não é outra coisa do que metáfora capaz de situar a experiência do aprisionamento do olhar neste familiar estranho. Vocês podem encontrar inúmeras analogias em torno disso. Um familiar falece, a todo serviço fúnebre, o serviço funerário, etc. Alguns dias depois você encontra um óculos, um relógio desse familiar. Ao mesmo tempo que essa prótese pode consternar o coração, pode, aliás, tornar a experiência atribulada e você só percebe pelas lágrimas que correm. Às vezes você pode ter uma experiência assim, ao mesmo tempo que é familiar, é estranho. Não é? Era de seu familiar, mas também não é ele, e etc. Só que mais uma vez aqui, quando entramos na clínica, isso toma outras dimensões. Lembram do Rubem Alves, naquele vídeo, ele falando com uma pedra? Ele disse para vocês, isso aqui é uma pedra. Não tem, mas quem me deu essa pedra foi meu pai. Eu olho para essa pedra e lembro do meu pai. E aí ele faz um discurso da pedra que a gente fica... O Rubem Alves tinha essas coisas... Belíssimo o discurso que ele faz. Ou seja, a pedra subitamente não é mais pedra, coisa nenhuma. É um pedaço de uma paternidade belíssima que ele viveu. É um sentimento. A pedra respira, tem alma, tem vida. Ok? Bom, ela cita, ela faz uma longa citação a um filme que eu recomendo aos senhores. Foi um filme candidatíssimo à Semana de Estudos, que é O Cheiro do Ralo, de Heitor Dalia. Alguém já viu essa obra, Cheiro? É um clássico do cinema brasileiro, vale a pena. Nós não temos aqui tempo hábil de entrar em todas essas considerações. Só um pouquinho, vou parar o gravador. Então, prosseguindo nessa parte, a Márcia Tiburi vai aprofundar os trabalhos dizendo: em nosso tempo, no entanto, o fascínio é com algo bem mais banal. O horror de ver o... Aqui ela está elaborando um texto a partir de Bataille e está aprofundando como isso funciona, como existe esse elemento da sedução, o fascínio com os filmes de terror que se coloca nas televisões. Então ela diz que essa apelação de cunho sexual, ela tá, é dali que ela está partindo para chegar nessa constatação, que ela diz assim: em nosso tempo, no entanto, o fascínio é com algo bem mais banal. O horror de ver o olho torna-se fascínio pelo olho controlado que é. Vamos repetir. O horror de ver o olho torna-se fascínio pelo olho controlado, que é, em nossa cultura, exposto na forma da televisão. A televisão tem ela mesma o estatuto de um olho, de algo que me transmite uma mensagem ao ver-me. O que nela é olhar é a pressuposição de que estou ali, telespectador, a vê-la. Vamos ver isso, então? O que a Márcia Tiburi aqui nos chama a conversar é que, até então, talvez vocês estivessem olhando esse aparelho, esse tubo de imagem, como um aparelho, uma máquina, e ela está dizendo tudo o que está acontecendo aí na máquina acontece porque sabe que eu estou olhando. É como se essa máquina me visse, me olhasse e dissesse: ah, você quer mais shows de comicidade? Colocaremos. Você quer mais documentários? Pois nós colocaremos. Documentário de que você quer? Ah, dos pinguins, das tartaruguinhas na Praia do Forte, em Salvador? Colocaremos. Quer dizer, esse olho, ele me vê. Esse olho, ele interage comigo e ele faz vários movimentos. E ela diz: olhe, isso é também um horror da nossa época. Porque qual é a ideologia de interseção? Esse olho de fato se importa comigo. Ele diz: eis uma pessoa desse lado, ou ele não se importa, ou ele quer me escravizar. Viram para onde caminha o discurso? É grave, é bastante grave o que se apresenta. O olho irá devorar aquilo para o que olha, como por um processo de apropriação da coisa na forma de uma imagem. Então, lembram de Maurice Merleau-Ponty? Ele, quando ele tratava da obra de arte em fenomenologia da percepção, quando eu vou até algo, e quando eu olho para algo, eu já estou tocando esse algo e estou sendo tocado. Então aqui ela coloca que o olho irá devorar aquilo para o que olha, por um processo de apropriação da coisa na forma de uma imagem. Por exemplo, você olha um lindo pôr do sol, as gaivotas se recolhendo ao entardecer, a relva, você tem essa visão, você se apropriou disso na parte que é imagem. Você não vai levar brisa para casa, você não vai levar água e uma gaivota. De tudo isso que você está vivendo, o que você vai se apropriar é da imagem. Bem, somos filósofos clínicos e sabemos que muitas vezes não é assim no consultório. No consultório, por favor, há que se fazer a diferenciação. Por vezes você não se apropria da imagem, você se apropria da sensação. Você estava em paz aquele dia, estava inspirado e estava pensando inclusive em outra coisa a partir do que havia ali. E nesse certa ocasião, andando nas colinas no sul da Inglaterra, nós passamos por um banco colocado sobre um pequeno promontório que tinha uma placa em homenagem a um poeta local que eu nunca ouvi falar. Tirei foto, procurei na internet, não tem nada sobre esse sujeito. É um poeta de aldeia, que diz que ali ele fazia as poesias que ele lia depois na escola para os alunos dele. Será que ele, ao sentar naquele pequeno promontório, naquele banquinho de madeira, está restaurado, tem até o nome da família que mantém o banquinho, ele se apropriava pela visão, ele se apropriava pelo coração, enquanto a brisa alimentava a alma dele? Como será que era o processo existencial dele? Não é? Não sei. E fiquei bem curioso, nós fomos em dois sebos, eu não vi nenhuma obra dele. O que me vejo me pertence quando posso vê-lo. Vejam, separem por favor os elementos da clínica do que estamos vendo aqui em filosofia, que nos ajuda a construir vários desses elementos, ok? Para algumas pessoas não é assim. Para algumas pessoas, o que a gente vê não pertencem a elas. Elas sentem como um empréstimo. Alguns se sentem até culpados por aquilo que vem. Lembram alguns de vocês quando em Atenas, na nossa jornada de estudos, nós fomos a um pequeno pub perto de onde era o hotel lindíssimo, com enseados em barquinhos. Alguns disseram que pena que eu tenho que voltar depois à realidade. Aquilo então não era a realidade, era outra coisa, né? Outros se sentiram culpados, aquilo não pertencia a eles. Era quase como que usurpar uma felicidade que precisaria ser devolvida e talvez compensada. Mas alguns, como o professor de vocês, ficou encantado e agradecido, me fotografei várias vezes, e aí sim, eu acho que eu me apropriei, como diz a Márcia Tiburi, pela imagem e por muitas outras coisas lá. Foi maravilhoso. Tal é a ilusão que me mantém na ordem do ver televisão, como quem deseja ver este olho que não se mostra como canibal. No entanto, como simulacro, o olho deixa de ser horrível quando se faz olho de vidro, ofertado ao capelão pela mão do condenado num gesto de uma ironia de certo modo impotente. Assim, pela televisão é que o horror ao olho é exorcizado, mas apenas porque foi banalizado. Essa parte merece uma releitura depois. Por favor, vejam. Ela está conversando com autores aqui e aprofundando os comentários. É muito, muito bonito, muito interessante. E ela está citando Bateio e na dimensão das coisas ruins, não é? O olho da consciência, o olho da multidão, o olho que julga, e logo já estamos em Sartre. É o caminho que muitos fazem. Agora, como filósofos clínicos, sabemos que alguns que estarão no consultório serão sartrianos existencialmente, ainda que professem outras coisas. Para esses, o olhar do outro será uma tragédia sempre. Mas alguns, também existencialistas, se pautarão por gente como Gabriel Marcel, para quem o olhar do outro me liberta. O olhar do outro é que me faz amar, me faz viver. É no outro que eu vou me encontrar na minha alteridade. É belíssimo, não é? E vocês terão, talvez, a escolha, talvez o capricho, talvez o esforço de cada um construir seu mundo aí, para onde vocês estão andando, não é? Isso já não pertence mais à aula, pertence a cada um de vocês. Somente por questão de tempo é que pararemos então, porque havia ainda muitas e muitas páginas. Eu quero recomendar aos senhores a leitura da Márcia Tiburi, uma das pensadoras importantes aí dos nossos tempos, não é? Uma menina que traz aí reflexões que podem nos ajudar na caminhada da crise. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações, questões finais.